Rádio USP.
Express Cultura.
Olá, boa tarde. Agora é 12:29. Uma excelente tarde para você que está ouvindo a Rádio USP em 107,9. Lembrando que você pode nos ouvir ao vivo em radio.usp.br. Está começando mais um Express Cultura. Boa tarde, Khaled, Hugo, Mário Brother.
Boa tarde.
Muito boa tarde, Mel.
Boa tarde, Mel.
Opa, é isso aí, tem que responder pra tia, gente. Boa tarde, todo mundo, hein? Bom, vamos lá, né? Você também pode ouvir o programa na íntegra, viu? Se você, de repente, perder alguma coisa, se você, por um acaso, não pôde ouvir o Express Cultura aqui, em nosso horário ao vivo, você entra lá depois em ribeirão.usp.br para nos ouvir, tá? É um grande prazer estar com você e você também que está aí no carro, em casa, nos ouvindo. Você pode entrar em contato com a gente a qualquer momento através de...
O nosso telefone é o 3315-4660, anote aí então 3315-4660. Nós temos e-mail também, expresscultura@usp.br, express com 2x, tem o x ali no meio, express2sscultura@usp.br. E também estamos no Facebook e no Instagram, mesma forma de escrever, expresscultura.
É, e hoje tem entrevista, né? Agora é 12:31.
Express Cultura.
107,9.
Entrevista.
O SESC recebe hoje o escritor Oswaldo de Camargo no Encontro dos Griots. Aos 87 anos, Oswaldo é um dos fundadores da chamada Imprensa Negra. E a gente vai bater um papo aqui com o seu Oswaldo para conhecer um pouco mais da obra dele e ter um gostinho do que vai ser esse encontro. Boa tarde, seu Oswaldo. Começa contando para a gente qual o significado dessa palavra griot.
Bom, eu começo dando boa tarde ao Gabriel e também aos ouvintes. Griot é... um indivíduo que na comunidade ele é detentor da memória, nessa comunidade religiosa ou cultural. Então, supõe-se que o griot, no geral, ou sempre, é uma pessoa que tem idade, uma pessoa que é consultada pelas pessoas. Oh, como foi aquilo? Você lembra daquilo? Você conviveu com fulano? Então, é uma memória viva, é o griot. A palavra, na África, é um cantor que anda perambulando, levando histórias, levando tradições e levando lendas. Esse é o griot no Sudão e na Guiné. Agora, no Brasil, pegou a conotação de o homem que informa, que detém as memórias. É uma palavra muito usada, ou bastante usada, na sociedade negra. É muito difícil você encontrar numa comunidade branca a palavra griot. Essa palavra é usada nos meios negros. É uma aquisição que veio da África e nós usamos aqui.
Sr. Oswaldo, eu queria que o senhor contasse um pouco sobre a sua obra e sobre o seu processo de criação.
Olha, eu não acredito que é tão importante como eu vejo a minha obra. Fundamental é como os outros veem minha obra, aquilo que eu escrevo, e como é que toca o leitor. A função do escritor é mostrar um tema... visão diferenciada com beleza do mundo, de tudo que existe. Então, eu tenho a impressão que se eu for julgar minha obra, eu posso cometer enganos, porque conforme a idade que eu tenho, eu vou mudando até de perspectiva. Houve um poema meu que quando eu tinha 23 anos, chama-se Grito de Angústia, eu praticamente eu detestava por causa do último verso. Sou um negro, senhor, sou um negro. E hoje é um poema muito querido. Eu fui obrigado a me render a isso e aceitar que naquele momento, 1958, Eu estava falando por milhares e milhares e milhares de negros. Eu estava cometendo o papel de intérprete. Então, eu prefiro, o que me agrada muito, quando alguém fala, oh, aquele conto seu, puxa, mas ele me tocou. Aquele verso que você escreveu, que beleza, de beleza, beleza de verso, me encontrei lá. Então, a função é que o leitor se encontre com aquilo que você está propondo. Mas tem de ter beleza. Agora, meu processo de criação, eu sou um escritor que estou sendo julgado hoje como fazendo autoficção. Muito da minha vida aparece no meu processo de criação. Eu fico obcecado por um tema. Geralmente, a minha obsessão, de fato, é a questão negra, é a religião, é a música. Aliás, eu me considero até uma espécie de escritor que gostaria de ser músico. É por isso que, naquilo que eu escrevo, aparecem muitas vezes personagens que estão lidando com música. Então, a minha linguagem até procura isso. Tem um certo ritmo, tem uma certa musicalidade que é típica do músico. Então, o meu processo é muito complexo, como é complexo o processo de qualquer escritor. E com o tempo, eu acho que, em muitos aspectos, eu acertei em ter agido desse jeito. Eu faço uma escolha daquele tema que me toca, que me leva a ficar obcecado em narrar aquilo lá, mas sempre procurando trazer uma beleza estética, a despeito mesmo que eu esteja falando sobre uma questão social muito difícil, como é difícil a questão do negro brasileiro.
Bom, senhor Oswaldo, foi legal você tocar no ponto da literatura negra, porque hoje a gente tem Elisa Lucinda, Conceição Evaristo, Sérgio Vaz, entre muitos outros, né? Mas diversos escritores negros foram deixados no esquecimento ou retratados como branco. Me conta como a literatura preta transformou e ainda transforma a literatura brasileira.
Olha, essa é uma resposta muito difícil, muito complexa, essa questão da permanência do nome. Esses autores que são citados aí, como Elisa Lucinda, Conceição Evaristo, Sérgio Vaz, são os escritores que frequentam mais a mídia. Mas a maior parte dos escritores bons ou ótimos não frequenta a mídia. O escritor não tem essa força do jogador de futebol, do cantor, que quando tem êxito, se apresenta na mídia. Esses autores todos de que você citou, eles são importantes, mas se esquece outros autores do mesmo nível, como Oliveira Silveira, Adão Ventura e Carlos de Assunção, poeta, e tantos outros. Então, a mídia, o que falta ao autor brasileiro é, de fato, frequentar mais os meios de comunicação. Hoje melhorou bastante. Comparando com certo tempo, eu posso dizer isso, sou testemunho, comparando, melhorou bastante. Hoje nós temos na TV personagens, pessoas negras que falam de vez em quando, programas inteiros até, que tratam dessa questão. É necessário não se esquecer que o Brasil, na América Latina, um dos países que menos lê. Esse é um entrave fortíssimo para o próprio negro. Lê-se muito pouco. Então, os autores negros, para serem conhecidos, têm uma luta tremenda. Como se lê pouco, e o segmento preto, o segmento negro, menos favorecido, é natural que o avanço de um escritor negro para ser conhecido, para influenciar, para ser citado, é menor. Sobre isso, seria fácil discorrer como foi no passado. Houve mudanças. Hoje a palavra, não há mais aquele personagem que faz discursos, não há mais aquelas reuniões em que o poema, aparecia o poema, em que se reuniam as pessoas nas casas. Mesmo na minha casa, quantas vezes houve reuniões para debater literatura. Agora, você traz uma pergunta muito interessante. Como é que a literatura negra, nós falamos literatura negra e não preta, transforma ou transformou? Eu não acredito que a literatura negra esteja transformando a sociedade. Nem mesmo os escritores brancos, ótimos escritores, que mereciam ser lidos para se conhecer melhor do Brasil, Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, e tantos outros, Graciliano Ramos, e tantos outros, eles deviam ser lidos, mais lidos, comentados, ser amados como escritores. Então, o escritor negro, entre os quais me situo, uma grande luta que ele tem é uma luta ao lado da esperança. A esperança de que a leitura dele e de outros escritores negros e de brancos também sirva para transformar o Brasil, para dar consciência, para mostrar democracia, para lutar pela igualdade. Essa é uma das funções da literatura, sempre sob o signo da beleza. Sem beleza, para mim, não vale a pena a literatura.
Muito bem, esse foi o Oswaldo de Camargo. Ele participa hoje do Encontro de Griots, que acontece na Biblioteca do Sesc, às 7h30 da noite. Esse evento vai ter a mediação da Neide Almeida. E uma notícia é que o poeta Carlos de Assunção também estava programado para dividir esse bate-papo com o Oswaldo de Camargo, mas infelizmente por problemas de saúde ele não vai poder comparecer. Então, fica aí o convite para todo mundo. Então, 7h30 da noite, Encontro dos Griots.
Muito bom, né? Tá em pé o evento, viu, gente? Teve um incidente aí, mas está em pé o evento, né? Agora é 12h40 e nós vamos ouvir Velha Guarda da Portela, O Mundo é Assim, de Alvaiade.
O dia se renova todo dia, eu envelheço cada dia e cada mês. O mundo passa por mim todos os dias, enquanto eu passo pelo mundo uma vez. O dia se renova todo dia, eu envelheço cada dia e cada mês. O mundo passa por mim todos os dias, enquanto eu passo pelo mundo uma vez.
A natureza é perfeita, não há quem possa duvidar. A noite é o dia que dorme, e o dia é a noite ao despertar.
O dia se renova todo dia, eu envelheço cada dia e cada mês. O mundo passa por mim todos os dias, enquanto eu passo pelo mundo uma vez.
A natureza é perfeita, a noite é o dia que dorme, e o dia é a noite ao despertar.
O dia se renova todo dia, eu envelheço cada dia e cada mês. O mundo passa por mim todos os dias, enquanto eu passo.
Meio-dia e 42, aqui no Express Cultura Velha Guarda da Portela, O Mundo é Assim, de Alvaiade.
Acontece na USP.
Bom, e agora nós vamos conversar com a Cláudia Lieri, lá em São Carlos, direto de São Carlos. Boa tarde, Cláudia, tudo bem?
Olá, Mel, ótima tarde para você, para todo mundo que está aí no estúdio, também quem nos ouve através do rádio ou de qualquer meio possível, afinal de contas chegamos em várias localidades, não é mesmo?
É isso aí, Cláudia. Vamos falar das dicas de hoje, então?
Sim, para quem gosta de exposições, a gente começa falando sobre uma boa opção, que é visitar a Mostra Artística de Fotografia, Desenhos e Exibição de Curtas no Centro Cultural da USP São Carlos. Os trabalhos apresentados foram desenvolvidos por alunos dos cursos de fotografia, audiovisual, desenho à mão livre e ilustração, que participaram da última edição dos cursos de férias promovidos pelo Centro Cultural, que trouxe cultura, aprendizado e qualidade de vida para a população da cidade e região. A mostra pode ser visitada até o dia 7 de abril, de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde, no saguão do Centro Cultural, que fica na Avenida Doutor Carlos Botelho, 146, aqui no centro de São Carlos. Mais informações é só acessar cultura.sc.usp.br. E para quem vai passar o final de semana aqui em São Carlos, a dica é curtir a programação oferecida pelo CDCC, o Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP. Neste sábado, dia 1º, às 7 horas da noite, acontece a sessão Astronomia, com o tema A Via Láctea e Outras Galáxias. Isso acontece no Observatório Dietrich Schiel. Já às 8 horas da noite, acontece outro CDCC Cine Clube, que o Khaled gosta bastante, sempre curtiu, né, Khaled? Com a exibição do filme Dias de Ira. Aí já vai para o prédio do CDCC, que daqui a pouquinho eu conto todas as localizações. Além disso, é possível participar da observação noturna dos astros, também no observatório. Aos sábados e domingos, das 8 às 10 da noite, o público pode ver as constelações e os astros a olho nu ou por meio de telescópios, com acompanhamento, claro, e explicações feitas pela equipe do observatório. As atividades são gratuitas, não é necessário você fazer nenhuma inscrição. Agora sim, olha, preste atenção, porque são dois lugares diferentes. O Observatório Dietrich Schiel fica na área 1 da USP de São Carlos, acesso para pedestres próximo à esquina da Avenida Doutor Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma. Já o CDCC, que também é da USP, fica na Rua 9 de Julho, 1227, no centro de São Carlos. Mas você obtém todos esses detalhes acessando cdcc.usp.br. Ficou com dúvida? É só acessar, certo?
Certíssimo, Cláudia. Muito obrigada pelas informações que você trouxe aí de São Carlos para a gente. Tá? Então, lembrando que o Observatório Dietrich Schiel fica na área 1 da USP, aí em São Carlos, né? Com acesso para pedestres ali na esquina da Avenida Carlos Botelho, Doutor Carlos Botelho, com a Visconde de Inhaúma. É perto da praça ali, Cláudia?
É próximo. Bem próximo.
Tá, e o CDCC, na 9 de julho, 1227, no centro de São Carlos, atividades gratuitas. Obrigada, Cláudia.
É isso aí, vale muito a pena. Obrigada a vocês, até mais.
Beijão. Vamos ouvir então Luiz Melodia.
Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. Teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura de espanto, quanto na terra tento descansar. Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. Teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura de espanto, quanto na terra tento descansar. Mas o tudo que se tem não representa nada. Tá na cara que o jovem tem seu automóvel. O tudo que se tem não representa tudo. O puro conteúdo é consideração. E não goza de consideração, que não vê. Então saia consideração, que não vê. Não goza de consideração. Talvez compreendesse mais. Teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura de espanto, quanto na terra tento descansar. Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. Teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura,
espanto quanto na terra tento descansar. Mas o tudo que se tem não representa nada. Tá na cara que o jovem tem seu automóvel. O tudo que se tem não representa tudo. O puro conteúdo é consideração. Não goza de consideração. De novo. Então saia com sideras, que não vê. Sai! Com sideras, que não vê. Não goza de consideração.
Meio-dia 50.
Express Cultura
107,9.
A ALMA, a Academia Livre de Música e Artes de Ribeirão Preto, abriu inscrições para a seleção de alunos deste ano. As vagas disponíveis são nas áreas de canto coral e instrumentos musicais. Há vagas nos cursos de violino, viola, flauta transversal, contrabaixo, que o meu amigo brother adora, e percussão, que eu adoro. A esses cursos todos aí de instrumentos são para jovens de 13 a 21 anos, todos em nível intermediário e avançado. Atenção, hein? Já para as crianças iniciantes, de 8 a 12 anos, tem o canto coral infantil. O projeto aí do ALMA, né, da Academia Livre de Músicas e Artes de Ribeirão, deve realizar apresentações no campus da USP de Ribeirão Preto e até mesmo lá no Teatro Pedro II. Hein? A ALMA atende cerca de 200 alunos e as audições têm o objetivo de preencher as vagas abertas por outros jovens que deixaram a academia recentemente. Essas inscrições elas abrem a cada semestre, né? A inscrição pode ser efetuada no site almarp.com.br, vou repetir, almarp.com.br, até o dia 6 de abril. Além de preencher o cadastro, os candidatos de instrumentos, atenção, em coral infantil não, só os instrumentos, devem enviar um vídeo de no máximo 3 minutos, gravado na horizontal, ou seja, celular deitado, com uma peça musical de livre escolha. Para mais informações, o telefone é 169-9164-5310, vou repetir, 169-9164-5310, e a ALMA fica ali na rua Ângelo de Pascoal, número 59, no Alto da Boa Vista.
Muito bem, agora é hora de eu gastar o meu francês, porque o Projeto Now exibe hoje às 7 horas da noite, no espaço A Fábrica, o curta-metragem francês vencedor do Oscar em 2010, o Logorama, de François Allot, Hervé de Crécy e Ludovic Rouplan. Essa animação mostra a cidade de Los Angeles, tomada por mascotes e logos de diversas empresas, além de uma ocorrência policial que envolve uma perseguição a Ronald McDonald. Na sequência, a professora de filosofia Vera Borges e também a escritora Tatiana Brecani realiza uma roda de conversa sobre a sociedade de consumo. Lembrando que o evento começa às 7 horas da noite, a entrada é gratuita e aberta a todos. A fábrica é localizada na rua Mariana Junqueira, número 33. Confesso que fiquei bastante curioso.
Uma verdadeira aula de francês com Khaled aqui. E vamos para a música, então? O Vila Dionísio recebe hoje a banda Caliwood, que traz no repertório muito pop, principalmente rock, com bandas como Red Hot Chili Peppers, Blur, Arctic Monkeys e System of a Down, além, é claro, de canções nacionais. Fiquei muito interessado pelo Red Hot. A reserva de mesas deve ser feita pelo site simpla.com.br, Simpla com Y, tá, pessoal? E custa R$30. Você paga R$30 e já tem dois ingressos inclusos, além da mesa, é claro. As demais entradas, para quem quiser levar mais gente, devem ser adquiridas de forma individual a R$15 cada. A casa abre às 8 horas da noite e o show começa às 10. E o Vila Dionísio fica ali na rua Eliseu Guilherme, número 567.
Bom, e o Cine Ciência, promovido semanalmente pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, revelou que o filme desta semana é Tenet, do diretor Christopher Nolan. O longa é de ação e foi lançado em 2020. Nele, o protagonista, um agente da CIA, Recrutado por uma organização misteriosa para impedir que um oligarca russo inicie a Terceira Guerra Mundial, tem a seu favor uma arma que faz o tempo correr ao contrário. Interessante, né? Bacana, né? Dá para dar uma viajada aí, né? A classificação indicativa é de 14 anos e vai ao ar amanhã às 3 horas da tarde, ali no anfiteatro do Bloco 4, o bloco didático das exatas. A entrada é gratuita e aberta a todos, a toda a comunidade, inclusive a externa, né? Quem não faz parte da comunidade USP, tá bom? Pode chegar, será bem-vindo. Para mais informações, o Instagram do Cineciência é @cineciencia.usp. Temos esse ponto aí ou não?
Não.
Ponto, né?
Ponto
então,
final.
Tá, então eu vou repetir. Isso aqui era um ponto final. Vamos lá, vou repetir. Olha o Instagram do Cineciência, tá? @cineciencia.usp. Vamos ouvir Flávio Venturini, Beija-Flor. Agora é meio-dia e 58 e com Flávio Venturini, dele Ronaldo Bastos, Beija-Flor, a gente vai fechando o Express Cultura de hoje. A gente está de volta amanhã, tá bom? Ao meio-dia e meia. Agradecemos aí a sua companhia, a sua audiência, o seu carinho. E agora continue ouvindo a Rádio USP. Uma excelente tarde para você e para todos nós aqui também, né, gente? Boa tarde, Kaled, boa tarde, Hugo. Também, brother.
É isso aí, boa tchau, tarde, tchau. Mel.
Tchau, gente.
Tchau, tchau.
só voltar. Beija-flor, é só voltar. Beija-flor, é só voltar.
Express Cultura.